Em pesquisa do Data Senado, internautas apoiam classificar corrupção como crime hediondo.
Álvaro Dias acredita que governo interferiu no corte de juros pelo Banco Central.
Mas Walter Pinheiro afirma que crise internacional fundamentou decisão do BC.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Uma enquete feita pelo Data Senado revela apoio da população para projeto que classifica a corrupção como crime hediondo.
O levantamento sobre o projeto do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, mobilizou as redes sociais e contou com o voto de 426 mil internautas. Repórter Jorge Cardim.
Uma enquete feita pelo Data Senado entre os dias 15 e 31 de agosto revelou que 99,4% dos internautas participantes apoiam o projeto do senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, que inclui a corrupção na lista de crimes hediondos. A enquete na página do Senado na internet contou com uma grande mobilização nas chamadas redes sociais, como Twitter e Facebook. O ator Michel Merlamed, a escritora Lígia Marques, o cantor Roger Moreira, o apresentador Mionzinho, a professora Maria Frota e a estudante Priscila Werner, por exemplo, fizeram apelos para que seus seguidores participassem da sondagem. O chefe do Serviço de Pesquisa do Senado, Walter Rosa, lembrou que nos últimos 5 dias a participação disparou de apenas 20 mil para 426 mil internautas. O autor do projeto, o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, elogiou o sucesso da enquete e disse que a proposta está em sintonia com a população.
Este projeto aumentará a pena da corrupção de 2 para 4 anos, a pena mínima. Além disso, vai transformar a corrupção em crime hediondo. Hediondo significa nojento, o que dá asco. Não há nada mais nojento no Brasil do que a corrupção. Ao que consta, é uma das pesquisas que maior número de cidadãos brasileiros participaram votando favoravelmente ao projeto.
O projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, segue para análise da Câmara dos Deputados.
E o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB de Pernambuco, lamentou que a faxina na corrupção anunciada pela presidente da República, Dilma Rousseff, tenha se limitado a jogar a sujeira para baixo do tapete.
Para o senador, a presidente retrocedeu cedo demais e agiu assim para não ficar cada vez mais evidente que a corrupção em seu governo é, na verdade, uma herança maldita do governo Lula.
Além disso, segundo Jarbas Vasconcelos, a presidente Dilma enfrentou dificuldades com a sua gigantesca base de apoio.
Dilma tentou criar o contraponto, dar uma marca de seriedade ao seu governo, mas refugou no primeiro obstáculo. Não estava preparada para a batalha. O resultado de tudo isso é que, ao abandonar sua principal bandeira, o governo se viu perdido. Não há plano de gestão. Não vemos medidas estruturantes para enfrentar o estrangulamento de nossa infraestrutura.
Já o senador Luiz Henrique, do PMDB de Santa Catarina, acredita que o financiamento público de campanha pode acabar com as irregularidades e a corrupção que existem no poder público.
Luiz Henrique lembrou que muitas das denúncias de corrupção envolvem agentes públicos e empresas e instituições privadas que financiaram a eleição de políticos.
As eleições custarão muito mais baratas para o país. Eu imagino que não custarão 10% do que custam hoje. E os eleitos não terão que dever a ninguém pela sua eleição, porque não terão que pedir recursos para ninguém para custear suas campanhas. O financiamento público de campanha é, dentre as reformas políticas, a mais importante a ser estabelecida.
O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, vê a interferência do governo na decisão do Banco Central de cortar os juros.
Mas o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que a redução aconteceu por causa da crise internacional e das medidas adotadas pelo governo brasileiro. A reportagem é de Maurício Desante.
A decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central de reduzir a taxa básica de juros da economia em 0,5 ponto percentual surpreendeu o mercado. A chamada taxa Selic baixou de 12,5% para 12% ao ano, após 5 altas consecutivas. Analistas de economia esperavam a manutenção da taxa. O líder do PSDB, senador Álvaro Dias, do estado do Paraná, avalia que o Copom foi pressionado pelo Palácio do Planalto, o que, segundo ele, compromete a independência do Banco Central.
queremos sempre que o Copom defina pela queda da taxa de juros. Agora, tivemos momentos mais adequados para essa queda. Tecnicamente, esse não era o momento adequado para reduzir taxas de juros. E o que prevaleceu foi a pressão política, né? E foi um arranhão na autonomia do Banco Central.
Já o senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, nega que tenha havido interferência do governo. Segundo ele, a decisão do Copom levou em conta o cenário de crise internacional e as medidas adotadas recentemente pelo governo, como um aumento de 10 bilhões de reais na economia para pagar os juros da dívida.
A presidenta não pegou o telefone para ligar para o presidente do Banco Central, nem para membros do Copom para dizer faça assim ou faça assado. O executivo fez a sua parte, mexendo no superávit, tomando medidas no sentido de ajuste fiscal e, principalmente, num período que antecedeu a entrega da peça orçamentária e do plano plurianual ao Congresso Nacional.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, propôs uma mudança na lei de zonas de processamento de exportações para beneficiar estados do Norte.
Pelo projeto, ZPEs existentes em faixa de fronteira na região norte do país serão obrigadas a exportar apenas 60% de sua produção e não mais 80%, como exige a lei atual de todas as ZPEs.
Só na Ásia são 900 ZPEs. No Brasil nós temos 23, nenhum implementado ainda, depois de tantos anos. E o Acre, a do Acre hoje é uma das que está mais avançada do ponto de vista da infraestrutura. É fundamental nessa hora nos somarmos ao ministro Pimentel e implementarmos essas áreas para que o Brasil possa melhor se posicionar, tanto para atender o mercado externo como o mercado interno.
Também a senadora Ângela Portela, do PT de Roraima, defendeu a aprovação do projeto do senador Jorge Viana.
Segundo ela, a medida é importante para adequar a lei à eventual redução do comércio exterior em virtude da situação econômica mundial.
Ângela Portela ainda lamentou que a ZPE de Boa Vista, em Roraima, esteja só no papel. Ela informou que apresentou emenda ao orçamento deste ano, destinando 17 milhões de reais para início das obras de instalação da ZPE.
A expectativa é da geração de em torno de 30 mil empregos em Roraima. No estado como o nosso, que vive essencialmente do setor público, a implantação desta ZPE é de fundamental importância para o seu desenvolvimento econômico e social.
O senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, teme que a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável promova retrocessos em relação às questões ambientais.
A Rio Mais 20 ocorrerá no ano que vem, no Rio de Janeiro, e na avaliação do senador, será uma oportunidade para o Brasil afirmar de vez seu papel de vanguarda na condução das negociações ambientais e no cumprimento de metas em prol do desenvolvimento sustentado.
Por isso, Fernando Collor advertiu que o Brasil não deve ceder à pressão dos países ricos e não pode usar a Rio Mais 20 como barganha para obter sucesso em negociações de outras áreas, como no comércio externo, por exemplo.
Quanto maiores as concessões feitas, menor será a nossa força resultante ao final do encontro. O Brasil, como anfitrião do evento, não pode ficar a reboque das maiores potências. Devemos, sim, se necessário, nos insurgir de maneira firme, dura, concreta, contra esse possível panorama. Não podemos, portanto, admitir retrocessos.
O Senado comemorou hoje os 39 anos da Rede Amazônica de Rádio e Televisão. O grupo começou com a TV Amazonas, em 1972, e hoje conta com emissoras de rádio e TV também no Amapá, Acre, Roraima e Rondônia.
A homenagem foi pedida pelo senador Randolfo Rodrigues, do PSOL do Amapá, que elogiou o pioneirismo do fundador da Rede Amazônica, jornalista Felipe Daú. O senador disse ainda que o grupo ajudou a aproximar os povos da Amazônia.
A ampla maioria dos povos da Amazônia é integrado pelas antenas da Rede Amazônica de Televisão. Amapá, Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, esses estados se sentem irmãos. A nossa integração só foi possível e necessária devido à obra da comunicação empreendida inicialmente por Vossa Senhoria.
Também o senador Valdir Raupe, do PMDB de Rondônia, saudou os 39 anos da Rede Amazônica, destacando a importância do grupo para a população do norte do país.
Ela é amazônica até mesmo no nome, mas suas antenas estão voltadas sobremaneira na direção da integração nacional, da soberania de um país de também tantos sotaques, sotaques que hoje estão todos representados na Amazônia.
Jornal do Senado. Apresentação Nara Beu e Osório Anquises. Áudio Orley Silas.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.